todos.
Acabamos de completar o quórum. Então damos início à 338ª sessão ordinária do nosso Conselho de Ensino e Pesquisa. E nós temos 20 itens, né, mais acrescidos mais 6. Todos tratando de concursos, uma questão, inclusive, preocupante, que é a questão de prorrogar, né, o prazo de validade dos concursos para que possamos, de forma mais tranquila, aguardar a liberação das vagas que foram comprometidas para 2011. E ontem eu estive em Brasília escutando da pessoa que vê isso muito de perto junto ao ministro, que está sendo encaminhado para o Congresso um projeto de lei com 5 mil e alguma coisa vagas correspondentes a 2011 e 2012. Porque as universidades, de uma forma geral, elas têm que ter essa sinalização. Porque se não tiver essa sinalização, o projeto reúne e fica inviabilizado. Isso eu já tive a oportunidade de falar em alguns momentos, né? Foi um pacto firmado lá no final de 2007, mas isso faz com que nós, instituição, tenhamos um compromisso com a população e tudo mais, em termos de prestadores, como prestador de um serviço público, mas estamos, devemos ser apoiados integralmente dentro daquilo que foi combinado pelo governo federal. Então, não pode haver um descompasso muito acentuado, porque esse já está havendo, e a gente dá por conta o fato de ter mudado o governo, é a mesma linha política, mas as pessoas são diferentes, e então estamos aí tendo, levou algum tempo as pessoas entenderem qual era o projeto, né, o projeto que estava em andamento. As pessoas certamente tiveram a visão de que não é um projeto anual, não foi uma coisa definida para esse ano, foi uma coisa definida em 2007, né, com validade de 2008 para 2012. Então, planos plurianuais têm que ser olhados de forma diferenciada. São pactos firmados, né, são projetos de Estado, não são projetos de governo, porque se assim fosse, a instituição também não poderia, vamos dizer assim, apoiar aquela proposta. E muitos dos senhores sabem o quanto fomos criticados para tocar esse projeto e estarmos aí acompanhando. Bom, mas enfim, com o que eu escutei ontem, eu fiquei menos intranquilo. Vamos pensar assim, menos intranquilo. O projeto indo para o Congresso e vai ser aprovado, acredito que até outubro, novembro, para que nós tenhamos, olha, temos vagas para 2012. Porque o que o governo fez, todo mundo já teve essa percepção, esses contratos temporários, eles vieram no mesmo quantitativo das vagas para 2011. Só que a nossa situação, ela é diferente de muitas universidades públicas federais. Por quê? Nós temos os concursos feitos. Então, chamar um colega, por meio de uma seleção simplificada para um contrato temporário, isso tem implicações legais, porque se você tem o concurso feito para aquela disciplina, como é que você vai chamar para um contrato temporário? Isso vai criar um problema para a instituição, repercutindo no governo. Então, diferentemente de instituições que não tinham os concursos feitos. Né? E quando eu perguntei, mas nós temos os concursos feitos, ainda eu teve assim, mas nós não demos a ordem para vocês fazerem o concurso. Eu digo, mas a gente escutou lá atrás que todos os concursos poderiam ser feitos até 2012. Então, nós ficamos nessa situação. Algumas instituições que não tinham seus concursos feitos ficaram agora muito tranquilos, estão fazendo e utilizando as vagas de contrato temporário. Nós não, nós estamos com esse engessamento. Bom, mas nós temos aqui 26 itens para serem aprovados, né, avaliados pelos senhores, certamente aprovados, quanto à prorrogação de prazos, homologação. Não sei se a gente faz em bloco. Professora Lorene, o que a senhora sugere?
Em bloco.
Por favor, no microfone, por favor.
É, a minha sugestão é, o item 1, ele é um ad referendo, que ele seja verificado sozinho, todas as prorrogações num bloco e os demais concursos num terceiro bloco, para facilitar esse, agilizar a análise.
Então, preliminarmente, eu coloco sob apreciação dos senhores, não só a pauta, mas os itens que estamos propondo a serem incluídos. Alguns conselheiros se manifestam contrário à pauta e à inclusão dos itens? Abstenções? Então tivemos uma pauta ampliada. E eu passo a palavra para a professora Lorene, para a reitora de graduação, para fazer de acordo com o que ela propõe.
O item primeiro trata da homologação de ordem referendo de um processo para professor substituto da escola de enfermagem. Esse concurso, a documentação, vocês receberam em anexo. Não existe nenhum problema com este concurso. Está aguardando só a homologação do CONCEP para que esse professor possa ser nomeado.
Algum conselheiro gostaria de se manifestar quanto ao item? Coloco, então, sob apreciação dos senhores, o pedido de homologação do resultado do processo seletivo simplificado para professor substituto na área de conhecimento barra disciplina, enfermagem materno-infantil barra enfermagem na atenção à saúde da mulher e abordagens metodológicas da pesquisa em enfermagem. Conselheiros contrários? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Segundo item, professora.
Aí nós vamos fazer em bloco a aprovação da prorrogação de prazo de validade de concursos. Existem concursos de diversos centros. O item 2, políticas públicas. O item 3, matemática, cálculo diferencial e integral. O item 4, direito penal e criminologia. O item 5, administração e estratégia de inovação administrativa. O item 6, direito penal, processo constitucional penal. O item 7, ciência política. O item 8, ciência dos alimentos barra microbiologia dos alimentos. O item 9, administração barra planejamento e gestão governamental. O item 10, saúde coletiva barra epidemiologia barra saneamento e ambiente. O item 11, bioquímica. O item 12, saúde coletiva e epidemiologia. O item 13, saúde coletiva barra planejamento barra políticas de saúde. O item 14, didática barra ensino de matemática. E na inclusão, clínica médica barra reumatologia, biblioteconomia barra metodologia do ensino em biblioteconomia, turismo e economia, doenças infectas e parasitárias. Todos esses concursos são prorrogações do prazo de validade. É um lote em que alguns já tiveram seus primeiros colocados chamados, outros nem esses ainda foram chamados, o que justifica a manutenção da prorrogação do prazo. E por que a inclusão na ata de alguns itens? Porque alguns concursos vencem amanhã. Então, houve a necessidade da inclusão, chegaram um prazo limite na Prograde. Então, nós achamos por bem, neste momento, que é um momento atípico, trazer os concursos, mesmo numa inclusão de pauta, a prorrogação mesmo numa inclusão de pauta, e justificar, do que perder, depois fazer um outro concurso, que é outro edital, é dinheiro que se gasta. No fundo, nós temos ônus para a universidade.
Bom dia a todos. É possível, sempre que um concurso estiver prestes a vencer como esses, a Prograde trazer esse pedido? É possível, né? Porque facilita às vezes os departamentos, né? Porque a gente pode perder, como já aconteceu, perder prazo e às vezes...
Sim, essa é a melhor forma. Se os concursos podem ser aproveitados até para outras disciplinas, vale a pena prorrogar o prazo, né? E você chamar o segundo lugar, dependendo da ampliação do concurso. Vou dar um exemplo. Se eu faço um concurso para histologia e eu tenho uma disciplina de fundamentos de histologia, o fundamento está dentro da histologia. Esse concurso serve para outra área do conhecimento. Então, vale a pena prorrogar o prazo do concurso do que botar outro concurso na rua.
Mas eu acho que não foi isso que a professora perguntou, não.
Então, por favor, repita, eu não entendi.
Por exemplo, à medida que os concursos forem vencer, ao invés dos departamentos pedirem uma prorrogação, a própria Prograde providenciar para trazer o conselho, entendeu?
Todos esses documentos que aqui estão chegaram à Prograde. Chegaram na data limítrofe, mas vieram através da Prograde que eu dei para os conselhos. Tá? Saiu do departamento, passou pelo conselho. Você está falando direto, que a Prograde envia. Ocorre que na Prograde não tem esse controle. Esse controle é feito pelo DRH. Por isso que nós precisamos que o departamento, até porque eu posso prorrogar um concurso que o departamento não tem interesse. Então tem que vir do departamento, sim.
Professor Alcides.
Porque pode existir a possibilidade do departamento não querer a prorrogação do concurso também. Só por isso.
Professora Edra.
Bom dia a todos. Eu vou fazer uma pergunta, desculpe se for uma pergunta boba. No momento em que terminar o prazo, os concursos têm prorrogação para mais um ano, e dentro dessa situação que está sendo vislumbrada aí, como é que fica as vagas se a gente não conseguir contratar nem o primeiro colocado?
Honestamente, não sei responder para você, porque os candidatos fatalmente deverão entrar com uma ação, né? Porque eles fizeram, os códigos de vagas estão na casa, o que não existe é provimento para essas vagas. O que nós estamos aguardando é provimento. E, como o professor Jutuca acabou de falar, já existe esse encaminhamento para que as vagas de 2011 e 2012 do quadro efetivo passem e sejam aprovadas, o provimento, porque, na realidade, o código já está na casa, quer dizer, a responsabilidade do Ministério da Educação, ontem eu falei numa reunião, e disse o Ministério da Educação, ele fechou o pacto dele, ele mandou os códigos de vaga para casa. Todos os códigos de vaga até o final de 2012, eles estão na casa. O que ocorre é que eles estão ocos, estão sem provimento, estão sem salário. Então, nós estamos aguardando a liberação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a liberação desse provimento para poder chamar. Creio eu que isso aconteça dentro do prazo. Estou fechando em maio, vai até maio de 2012. Né? Então, eu acho que pelo menos o lote de 2011 já deva ter sido liberado.
A nossa universidade, ela tem preenchido com todas as vagas que foram sinalizadas o provimento, nós não deixamos uma sem preencher. Diferentemente até de algumas instituições, não sei se o senhor tiver acesso ao Diário Oficial da União, houve algumas vagas distribuídas para outras instituições, né? E nós estamos lá com zero, porque nós já tínhamos preenchido tudo. A nossa cota já tinha se esgotado. Outras instituições é que não teve o tempo, por questões diversas, de preencher, e agora houve uma outra redistribuição para que elas tivessem a oportunidade de preencher. Nós estamos super em dia com o preenchimento das vagas. Inclusive, uma metodologia que a Pró-Reitoria de Graduação utiliza é pegar uma vaga, por exemplo, de uma exoneração ou de uma aposentadoria. Pega, coloca para um concurso, mas fica aquele débito. Aquele débito, ele é respeitado. Ele será respeitado no futuro, porque a vaga, na nossa instituição, a vaga proveniente de uma exoneração, uma aposentadoria ou um falecimento, ela volta para a disciplina. Diferentemente até, eu diria para os senhores, de outras instituições. Então, nós temos esse compromisso com as áreas da nossa universidade que tem essa questão da vaga surgindo por algum desses motivos que eu citei. Algum conselheiro gostaria de se manifestar? Professora Marilena Werneck.
Bom dia a todos. É apenas uma pergunta que é só para uma confirmação. Eu verifiquei que um processo que nós enviamos de prorrogação não consta aqui. É, de qualquer maneira, ainda se pratica o ad referendo, né? Tá, porque eu estou vendo... Não veio, já acabei de ver que ele ficou parado numa instância e não veio, não chegou aqui, apesar de ter sido já enviado há mais de 15 dias, mas o prazo de validade não está tão apertado. Mas, de qualquer maneira, eu vou ficar atenta para que, se houver algum aperto, para a próxima possa ser submetido a um ad referendo.
É, até o que chegou ontem, no final da tarde, nós incluímos na pauta de hoje. É, quer dizer, nós estamos na realidade com um prazo de entrega inferior a 24 horas para poder sanar. Agora, se chegar algum que esteja com um prazo muito próximo, um concurso irá de referendo, eu acho que não tem nenhum problema.
É porque realmente fugiu ao meu controle. Eu fiz todo o processamento e ele parou numa determinada instância. Enfim, acontece.
Não, o ad referendo numa situação como essa é super justificado. Se não tivéssemos quórum hoje, por exemplo, ia dar ad referendo em todos eles. Tá, não tinha saída.
Tá?
Mais algum conselheiro? Então, coloco sob apreciação dos senhores os itens que foram colocados, que eu já não me lembro mais, professora, quais são os itens? De 2 a 14. E de 23 a 26. Perfeito. Algum conselheiro se manifesta contrário? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Próximo, professora.
E o último bloco trata de homologação de resultado de concurso a partir do item número 15, que o concurso é Direito do Trabalho, Direito Civil, Educação / Gestão Educacional, Engenharia de Produção / Introdução à Economia, Ciências Sociais Aplicadas / Organização de Conceitos em Linguagem Documentárias, Educação / Educação de Jovens e Adultos, Educação / Dinâmica e Organização Escolar, e Serviço Social / Fundamentos da Formação Sócio-Histórica da Sociedade Brasileira. Esses foram concursos que passaram pela Prograde, foram totalmente revisados. Com relação à banca, com relação a resultados, os concursos estão perfeitos.
Algum conselheiro? Então, não tendo nenhum conselheiro... coloco sob apreciação os itens citados. Conselheiros contrários? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Assuntos gerais. Professor Esther Tanaka.
Bom dia a todos. Nós estamos num esforço de implantação da utilização plena do SI, né, que é o nosso Sistema Integrado de Gestão, que muitos colegas aqui mais antigos com certeza devem saber que nós não utilizamos plenamente esse sistema, embora o sistema exista na Unirio há 10 anos. Basicamente, a universidade tem utilizado a parte do controle acadêmico desse sistema, mas o sistema permite, como qualquer sistema integrado para a gestão administrativa, permite uma série de facilidades em tramitação de processos, protocolo, almoxarifado, patrimônio, financeiro, orçamento, etc. E a Pró-Reitoria de Planejamento, juntamente com a DETIC, e contando com a colaboração do Arquivo Central e dos arquivistas que estão alocados nos arquivos setoriais em cada centro, em cada unidade organizacional da universidade, tem agora feito esse esforço para colocar, né, essa parte administrativa, começando com o protocolo eletrônico dos processos. E nessa semana, desde segunda-feira, os processos administrativos já estão sendo autuados, já, né, com a ajuda do pessoal do Arquivo Central e das unidades protocolares. Os processos administrativos vêm sendo autuados desde o dia 2 de maio, né, eletronicamente. Agora é a fase da tramitação desses processos. Nós estamos com mais de uma centena de processos administrativos já cadastrados no SI, e eles precisam ser tramitados. O que é a tramitação? Essa tramitação consiste em cada unidade organizacional que receber um processo pelo SI, ele precisa tramitar. É uma única tela, né, do sistema que o usuário tramitante, indicado pelos diversos setores, precisa ser capacitado. Então, nós estamos, nesta semana, desde a segunda-feira, tivemos duas sessões de treinamento no auditório Vera Janacópolos e uma ontem no auditório Paulo Freire, com uma afluência da ordem de 60 usuários, né, tramitantes das diversas unidades no total. E agora, a partir de amanhã, né, conforme o memorando circular que a DETIC passou, nós estamos fazendo uma capacitação complementar daqueles que, mesmo tendo comparecido aos auditórios, eles não, ainda tenham ficado com alguma dificuldade para realizar isso na frente, né? Porque no auditório foi apenas uma apresentação. Então, agora é o momento de fazer essa capacitação. A DETIC está entrando em contato com os diversos setores, as pessoas que estiveram nos auditórios, e essa capacitação hands-on, né, em frente ao computador, será feita nos laboratórios do CCET, a quem eu já agradeço a sessão, né, dos laboratórios, a partir de amanhã, no horário de 10 a meio-dia, né, basta comparecer uma única vez, e eu peço aos responsáveis pelos setores, diretores de escolas, institutos e decanos, né, que receberam o memorando circular, para que incentivem, né, os seus usuários que tramitarão esses processos, porque isso é uma virada de página, né, da gestão, né, que de fato nós temos a ferramenta, deveríamos estar usando. O próximo passo já vai ser usar o almoxarifado, fazer pedidos online de material de consumo. Toda a parte de estoque do almoxarifado, a PROAD já providenciou a sua atualização, de forma que até ainda o final desse mês de maio estaremos fazendo pedidos de material de consumo online. E ainda outros passos que se seguirão, né, que será de fato a racionalização da tramitação dos processos administrativos dentro da universidade, utilizando essa ferramenta que é o sistema integrado de gestão que a universidade possui. Então, era só para deixar essa lembrança. Estão sendo emitidas uma sequência de ordens de serviço da reitoria, né, para que fique caracterizado esse compromisso da gestão, né, pelo seu reitor, né, pela reitoria, pelo nível mais alto da gestão, já que, de fato, isso é um passivo, né, que a universidade tem. Nós viramos o século, né, 21, né, e não estamos no século 21 em termos de gestão eletrônica, que é possível de ser feita assim. Nós temos condições de fazer e vamos fazer.
A memória nos leva a 2001, quando o SI chegou na nossa universidade. É só para a gente ter bem claro o cenário, né, que temos. É de 2001 para cá. Esse passivo que o professor Tanaka coloca muito bem é um passivo já de longa data. Bom, mas enfim, professor Ricardo.
Bom dia a todos. Na verdade, é para dar informação, principalmente para os coordenadores dos cursos de pós-graduação, que devem estar um pouco curiosos. Já saiu o resultado, acabou de chegar aqui na minha mão. Obviamente, para chegar aqui, já foi enviado para a nossa comunicação social, para colocar no site principal da nossa universidade, e foi enviado por e-mail para os coordenadores dos nossos respectivos cursos que estavam concorrendo. Rapidamente, várias pessoas já me perguntaram, desde ontem à noite, né? Então, estão perguntando. O comitê gestor, formado pelos pró-reitores de acadêmicos se reuniram, tiramos uma comissão formada pela diretora de pesquisa hoje, que é a Lia, a servidora Tânia França, do Departamento de Pós-Graduação, e a Alessandra Amaral, que está lotada comigo na própria PG. Elas fizeram essas avaliações desses subprojetos e projetos, conforme constava no nosso edital. É, o resultado foi, obviamente, passou pelas minhas mãos, a Lorene ficou ciente disso, o Luciano também, teve essa nossa reunião em conjunta, e está sendo liberado hoje. O prazo para recurso, se eu não me engano, é hoje e amanhã. Então, as 10 bolsas de mestrados via Reúne foram contempladas e 3 bolsas de doutorado. Como estava constando no nosso edital, era a avaliação dos subprojetos. Então, a divulgação está em relação aos subprojetos. Então, vou ler rapidamente. É, em relação aos mestrados, as bolsas de mestrado aprovadas, né, os subprojetos aprovados com bolsa. Música brasileira de concerto pela perspectiva da Orquestra Sinfônica Nacional. É, o segundo, dispositivos e estratégias de produção de conhecimento nos processos de aprendizagem, memórias e psicologia. O terceiro, educação básica em tempo integral, movimentos atuais e formação de professores. O quarto, educação com patrimônio cultural nos cursos de formação superior, olhar artístico e estético sobre as obras de Debreu. Ensino da imunologia para alunos de medicina, ações práticas através de binômio pesquisa-ensino. O próximo, evolução de projetos de desenvolvimento de software. Outro, juventude em foco, diálogos entre escola, cultura e movimento social. O próximo, mecanismos para a segurança da informação. Outro, museus e experiência de educação não formal. E o último, contemplado com bolsa de mestrado, ver, narrar e praticar, uma prática envolvendo cinema e formação de professores. Esses são contemplados com bolsa. Existe um quadro com mais 2 projetos que não foram aprovados, mas sem bolsa em função da sua classificação. O Museu da Cidade, Imaginário e Debate Museológico e Reflexões sobre as Relações Simbólicas Presentes nas Práticas Alimentares. Em relação ao doutorado, aprovados com bolsa, a utilização da tecnologia computadorizada para o estudo de gêneros musicais e análise comparativa de gravações de música popular. O segundo, corpo e emancipação, possíveis ressonâncias entre arte e sociedade. E o terceiro, nutrição clínica em neurologia. Assim como no mestrado, teve outros projetos de doutorado aprovados sem bolsa. Memória, cultura e identidade nas relações raciais do Brasil. Ensino da Biologia Molecular para alunos de Medicina, ações práticas através do binômio Pesquisa e Ensino, Inovação e Prática Docente, e o último, Inconsciente e Subjetividade, questionando o mito da memória e do conhecimento, complementos com estudantes de biblioteconomia e outros cursos. Isso já foi encaminhado, como eu já falei, para os coordenadores e está tendo uma ampla divulgação no site principal da nossa universidade.
Obrigado. Mais algum conselheiro? Então, não temos mais nenhum assunto geral em pauta. Agradeço a presença de todos e encerramos a reunião.